Mais médicos, autorizada a abertura de 2.200 vagas em cursos de medicina no interior do país.
Na Itália, a presidenta Dilma Rousseff discute novas parcerias de investimentos no Brasil, em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos.
Lançado novo modelo de passaporte, mais seguro e que passa a ter validade de 10 anos.
Produção na indústria cresce em 9 dos 14 estados pesquisados no mês de maio.
Sexta-feira, 10 de julho de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Anunciada a criação de novos cursos particulares de medicina no interior do país.
Desta vez, são quase 2.300 vagas abertas pelo programa Mais Médicos, que vão se somar às mais de 5.300 vagas já autorizadas anteriormente.
Os cursos vão ser abertos por faculdades particulares em 36 municípios do interior, em 10 estados do país. No Paraná, a Faculdade de Pato Branco, FADEP, foi uma das selecionadas. O reitor Eliseu Miguel Bertelli tem a meta de abrir 50 vagas no primeiro curso de medicina da cidade. O início das aulas está previsto para fevereiro do ano que vem. Eliseu Bertelli afirma que Pato Branco, que tem 80 mil habitantes, possui uma estrutura de saúde para apoiar o ensino, com 2 hospitais, uma unidade de pronto atendimento e 17 equipes de saúde da família.
Temos uma estrutura considerável para que possamos, assim, com a formação desses novos profissionais, fazer com que os mesmos se insiram na realidade atual na região, em todo o sudoeste do Paraná e também no município, melhorando ainda mais no atendimento, esse atendimento humanizado na saúde que o SUS tanto prega, né?
Existir uma rede pública de saúde foi um dos critérios para a escolha dos municípios, como ter, no mínimo, um hospital com 100 leitos. Para a seleção das instituições de ensino, foi levada em conta a proposta pedagógica do curso, a capacidade financeira e a qualidade da faculdade. Os municípios também têm de ter, no mínimo, 70 mil habitantes ficarem no interior e não terem cursos de medicina. Segundo o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, os cursos devem ser implantados em até um ano e meio. Janine Ribeiro defendeu que a ideia é abrir mais vagas de medicina fora dos grandes centros urbanos.
Até 2012, as capitais tinham mais que o interior. Com esse dado de hoje, nós passamos a uma vantagem nítida de 14.500 vagas no interior versus 10.600. Nós temos aí um avanço significativo.
Os cursos que vão ser abertos fazem parte de uma das estratégias do programa Mais Médicos, que é ampliar o número de vagas em medicina e residência médica no país até 2017. Com a expansão, o ministro da Saúde, Arthur Chiorro, afirma que o Mais Médicos se consolida não só como um projeto emergencial, mas também de longo prazo, ajudando, por exemplo, na fixação de médicos nos municípios do interior.
Todos os estudos demonstram que não é apenas aonde o aluno faz a faculdade, mas aonde ele faz a residência, um fator decisivo para a fixação. Este compromisso que essas instituições terão, já a partir do primeiro ano de funcionamento, expandir em parceria com a rede pública as vagas de residência médica, vai dar uma contribuição imensa ao nosso país.
As faculdades e universidades que não tiveram as propostas aprovadas poderão entrar com recurso entre os dias 13 e 22 de julho deste mês. A lista completa das aprovadas pode ser acessada pela internet no endereço saude.gov.br. Reportagem Paulo La Sálvia.
Nesta primeira chamada, 3 municípios que foram pré-selecionados ficaram de fora, porque as propostas apresentadas pelas instituições não cumpriram todas as exigências.
São eles São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Limeira, em São Paulo, e Tucuruí, no Pará. Eles vão ser incluídos na segunda seleção do Mais Médicos, que já está aberta.
Além desses 3 municípios, vão participar do programa outras 22 cidades de 8 estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são regiões com menos vagas de graduação e médicos por habitantes.
Segundo o Ministério da Saúde, a relação dos municípios selecionados vai ser divulgada no final de julho.
Presidenta Dilma Rousseff se encontrou hoje em Roma, capital da Itália, com o presidente Sérgio Mattarella e o primeiro-ministro Matteo Renzi.
A ampliação de parcerias entre os dois países foi tema dos encontros. À noite, ela seguiu para outra cidade italiana, Milão, onde vai participar amanhã de uma feira de inovação na produção de alimentos. Quem tem os detalhes da viagem é o repórter Leandro Alarcon.
Comércio bilateral, investimentos e fortalecimento das parcerias na área de pequenas e médias empresas são alguns dos temas que o Brasil quer aprofundar com o governo italiano. Em 2014, a Itália foi um dos 10 principais parceiros comerciais do Brasil. De 2008 a 2014, o comércio entre os dois países cresceu cerca de 10%, passando de 9,38 bilhões de dólares para 10,33 bilhões de dólares. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff foi recebida em Roma para um almoço com o presidente italiano Sérgio Mattarella e também se encontrou com o primeiro-ministro do país europeu, Matteo Renzi. Durante a declaração à imprensa, após as reuniões, ela lembrou a importância da parceria estratégica estabelecida com a Itália desde 2007, com 16 áreas prioritárias, incluindo defesa, indústria, cultura e educação. A presidenta afirmou que o Brasil quer aprofundar as relações com a Itália, especialmente na área de infraestrutura, por meio do Programa de Investimentos em Logística, o PIL.
Eu também discuti, tanto com o presidente quanto com o primeiro-ministro, as oportunidades de investimento que se abrem no Brasil, na área de ferrovias, por exemplo. Né? Várias empresas italianas podem participar dos leilões, assim como na área de rodovias, portos e aeroportos. Eu, na verdade, convidei todos os empresários italianos a intensificarem ainda mais sua presença no Brasil, por meio da participação nessa nova fase do programa.
De Roma, a presidenta Dilma Rousseff veio a Milão. Neste sábado, ela visita uma das principais feiras do mundo com foco em soluções criativas, a Expo Milão. No evento, os expositores vão apresentar questões relativas à alimentação e à nutrição. Pelo menos 140 países vão participar da Expo Milão, incluindo o Brasil. O objetivo do stand brasileiro é demonstrar a capacidade tecnológica do país de ampliar a produção de alimentos e de atender às demandas mundiais de forma sustentável. A presidenta Dilma Rousseff disse estar ansiosa para visitar a feira.
Estou com uma imensa expectativa para ver o pavilhão brasileiro, o Alimentando o Mundo com Soluções, onde nós mostramos não só desde a tecnologia de alimentos até os nossos programas de fome zero.
A Expo Milão começou em maio e vai até outubro deste ano. A organização do evento espera receber durante esse período cerca de 20 milhões de pessoas. Com a colaboração de Priscila Machado, de Milão, na Itália, Leandro Alarcon.
E durante a visita a Roma, a presidenta Dilma Rousseff também se encontrou com o brasileiro José Graziano, que foi recentemente reeleito ao cargo de diretor-geral da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A instituição foi criada para elaborar estratégias de desenvolvimento sustentável de áreas rurais e combate à desnutrição.
7-9.
Os passaportes brasileiros agora vão ter validade de 10 anos.
O novo modelo foi apresentado em um evento hoje no Ministério da Justiça, aqui em Brasília.
A validade do documento passa de 5 para 10 anos, seguindo padrões internacionais. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, diz que a iniciativa vai desafogar a lista de solicitações de renovação do documento.
Agora, graças a um esforço da Polícia Federal, a partir de um decreto assinado ano passado por Sua Excelência a Presidente Dilma Rousseff, nós conseguimos viabilizar uma facilidade maior para a população. Portanto, eu acho que este é o caminho dos órgãos públicos, sempre, sem perder o controle, sem perder o exercício pleno das suas competências, facilitar a vida do cidadão.
O passaporte tem uma série de novos mecanismos de segurança. Os dados gravados no chip agora têm um novo padrão de criptografia, recurso que garante o sigilo das informações. A extensão do prazo de validade do passaporte também vai liberar funcionários da Polícia Federal e das representações diplomáticas do Brasil no exterior para outras atividades, como destaca o ministro das Relações Exteriores interino, Sérgio Danese.
Em breve estaremos também emitindo no exterior esses passaportes com a validade de até 10 anos e esperamos com isso satisfazer assim a uma antiga demanda das comunidades brasileiras no exterior e ao mesmo tempo preparar para daqui a 5 anos uma diminuição que vai ocorrer da demanda por esse tipo de documento no exterior, liberando assim recursos humanos e recursos materiais dos nossos consulados para outras atividades de natureza consular.
Inauri Gomes Pereira, de 75 anos, foi a primeira pessoa a receber o novo passaporte. Ela ficou feliz com a novidade.
Isso daí é uma grande, para mim, é um grande feito para a pessoa que já tem mais idade, pensando no lazer nosso também.
O valor da taxa de emissão do novo passaporte é de R$257,25. Quem fez a solicitação do documento a partir da última segunda-feira, dia 6, já vai receber o modelo com as alterações. Reportagem Leonardo Meira.
Quem possui o passaporte antigo pode continuar utilizando até o final do prazo de validade.
O novo modelo mantém a cor azul na capa. Ficou curioso para saber como é o novo passaporte brasileiro? Estamos colocando agora os detalhes do documento no nosso Twitter. Acesse em twitter.com/avozdobrasil.
A produção industrial brasileira cresceu em 9 dos 14 locais pesquisados em maio, na comparação com abril deste ano. A informação foi divulgada hoje pelo IBGE.
Os lugares com maior alta no setor foram os estados do Ceará, Amazonas, de Pernambuco e Minas Gerais. Também registraram taxas positivas Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro.
Segundo o IBGE, foram responsáveis pela alta os setores de extração de minério de ferro, metalurgia, celulose, papel e produtos de papel.
Mudanças na Previdência Social.
O secretário-executivo da Previdência Social, Marcelo Siqueira, responde perguntas dos nossos ouvintes e internautas sobre as novas regras da aposentadoria.
Hoje, quem faz a última pergunta do nosso quadro é Maria Auxiliadora, de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
Meu nome é Maria Auxiliadora Tertuliano, tenho 55 anos de idade, sou de Belo Horizonte, sempre atenta às mudanças, me aposentei em 2013 porque esperei completar os 85 e continuo trabalhando no mesmo emprego. Vou a trabalhar até dezembro. Sempre contribuí pelo teto nesses 36 anos. Preciso entrar com processo de desaposentação ou pelo fato de já ter 91, a correção da minha aposentadoria para o teto será automática?
O secretário-executivo Marcelo Siqueira responde.
Maria Auxiliadora, as regras da MP 676 não têm aplicação retroativa, ou seja, quem já estava aposentado antes da edição da medida provisória não vai poder se beneficiar da possibilidade que ela trouxe da concessão de aposentadorias sem o fator previdenciário. Por quê? Porque a legislação previdenciária brasileira não admite o que você mesmo chamou de desaposentação, que é pegar uma pessoa que já está aposentada, mas que continua contribuindo para a Previdência, cassar o benefício que já havia sido concedido e conceder um segundo benefício, computando as contribuições que foram pagas depois da primeira aposentadoria. Na verdade, o nosso sistema no regime geral de previdência, que é o regime do INSS, a que você está afiliada, ele é um regime de solidário, de repartição simples, em que todos contribuem para um fundo que serve para pagar o benefício de todos os trabalhadores. E quem está aposentado, então, continua contribuindo e, ainda que essas contribuições não tenham impacto no cálculo do seu próprio benefício, ajuda toda a nossa massa de trabalhadores a, quando forem se aposentar, ter condições de receberem seus benefícios de forma devida. Portanto, no seu caso, o benefício foi concedido de acordo com as regras que vigiam naquele momento, com a aplicação do fator previdenciário e, nos termos da medida provisória, ele não será recalculado.
As perguntas dos ouvintes e internautas que não foram respondidas no programa vão ser encaminhadas ao Ministério da Previdência Social. Muito obrigada pela participação.
Voz do Brasil!
45 mil toneladas de feijão dos estoques reguladores da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estão disponíveis para prefeituras interessadas em doar o produto a entidades assistenciais, como creches, orfanatos e bancos de alimentos.
Os pedidos de doação vão ser analisados pela companhia, que também vai fiscalizar o destino final do produto, como explica Marcelo Melo, diretor de Operações e Abastecimento da Conab.
Quando o município informa quantas pessoas serão atendidas, nós fazemos uma análise e aí a gente destina aquela quantidade de acordo com as nossas análises. E a Conab vai ficar encarregada de fiscalizar também a destinação desse produto, para ver se as prefeituras realmente estão entregando esse produto para as entidades cadastradas.
O transporte do produto fica por conta das prefeituras. E os municípios interessados em solicitar a doação devem preencher formulário na página da companhia na internet, www.conab.gov.br.
E agricultores familiares que acessaram o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, para produzir feijão, banana, cana-de-açúcar e outras 13 culturas, vão ter desconto no pagamento dos financiamentos.
Esses produtos tiveram o preço de mercado abaixo do valor mínimo estipulado pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar.
O desconto vale para o período de 10 de julho a 9 de agosto, com referência nos preços praticados no mercado em junho deste ano.
O bônus é calculado mensalmente pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento.
A lista completa dos produtos está disponível na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário na internet, em www.mda.gov.br.
7h16.
Olimpíadas, Rio 2016.
Falta pouco mais de um ano para os Jogos Olímpicos Rio 2016. E um time com quase 600 atletas vai representar o Brasil nos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá.
A abertura oficial da competição é hoje e a maior parte dos atletas convocados é beneficiada pelo Bolsa Atleta do governo federal. Segundo o Ministério do Esporte, este é o maior programa de incentivo direto a atletas do mundo.
Dos 590 nomes divulgados para participar do Pan-Americano de Toronto, no Canadá, mais de 70% recebem recursos do Bolsa Atleta. 330 bolsistas são das categorias nacional, internacional ou olímpica. Os outros 84 recebem a Bolsa Pódio, a categoria mais alta. O brasiliense Wellington Barbosa é um dos escolhidos para representar o Brasil. O estudante de 24 anos já coleciona diversos títulos de karatê no currículo. Foi bronze no Pan-Americano do México em 2011, campeão do Pan-Americano de karatê deste ano e ouro no Sul-Americano do ano passado. Desde 2008, recebe o Bolsa Atleta. O auxílio, segundo ele, é essencial para a continuidade dos treinos.
O Bolsa Atleta vem para somar, né? É uma ferramenta hoje muito importante para a gente poder continuar treinando e seguindo.
O Wellington é beneficiário do Bolsa Atleta na categoria internacional, a maior para esportes não olímpicos. Já as modalidades olímpicas recebem incentivos maiores, como Bolsa Pódio. Essa categoria foi criada especificamente para os atletas com chances de medalha nas Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. É preciso estar entre os 20 melhores do mundo na modalidade esportiva para concorrer a uma bolsa. O coordenador-geral do Bolsa Atleta, Moziar Rodrigues, explica que o Ministério do Esporte acompanha de perto os resultados das provas disputadas pelos bolsistas e espera bom desempenho dos atletas no Pan-Americano de Toronto e nas Olimpíadas do Rio.
Para nós, a maior prestação de contas desse atleta é o resultado dele, é a manutenção dele dentro do esporte, é que ele, na hora de optar entre trabalhar ou permanecer no esporte, que ele tenha essa opção. O programa vem para auxiliá-lo, né, nesse sentido. Então, para a gente é uma felicidade imensa saber que esse investimento está sendo bem feito, está sendo aplicado da forma que deve ser aplicado e o resultado dele é a maior comprovação, né, de tudo isso.
Atletas das categorias estudantil e de base recebem R$ 370 por mês. Os da categoria nacional, R$ 925. Os valores são maiores para atletas de nível internacional, olímpico e paralímpico, podendo chegar até R$ 15.000 para a Bolsa Pódio, conforme o desempenho dos atletas. Reportagem Isabela Azevedo.
E os Jogos Pan-Americanos de Toronto são o último grande teste para atletas e organizadores antes das Olimpíadas e Paralimpíadas do ano que vem.
As autoridades olímpicas brasileiras também marcam presença no evento e vão contar ao mundo como andam os preparativos para os Jogos Rio 2016.
A torcida já está de voz aquecida para vibrar com as conquistas da maior delegação brasileira da história em uma competição fora do país. 590 atletas, 46 modalidades e um único objetivo: trazer medalhas para o Brasil. Para isso, o governo federal faz investimentos nos esportes de competição, por exemplo, por meio do Plano Brasil Medalhas, criado em 2012, como explica o ministro do Esporte, Jorge Hilton.
O Plano Brasil Medalhas investiu cerca de R$1 bilhão na preparação desses atletas e também na construção de vários centros de treinamento que estão espalhados em todo o país. Esses atletas estão tendo acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. O objetivo é dar todas as condições para que eles possam ter um desempenho acima da média agora nos Jogos Pan-Americanos e, é claro, no ano que vem nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro.
O PAN de Toronto é o último grande evento multiesportivo antes dos Jogos Rio 2016. Por isso, autoridades brasileiras envolvidas na organização dos Jogos também estarão presentes no Pan-Americano para contar ao mundo como estão os preparativos por aqui. Quem fala da missão é Marcelo Pedroso, presidente da Autoridade Pública Olímpica, que é a parceria entre governos federal, estadual e municipal do Rio de Janeiro para a construção das instalações esportivas da competição.
É a oportunidade de mostrar quais são os compromissos assumidos pelos governos que estão em execução, os custos envolvidos, os prazos relacionados com essa matriz de responsabilidade e qual é o nível atual de desenvolvimento das obras. Tornar claro, num ambiente internacional, como que nós estamos preparando o Rio de Janeiro para receber os Jogos Olímpicos.
A delegação brasileira de autoridades também vai trocar experiências com os organizadores do Pan-Americano sobre o legado das instalações esportivas, ou seja, o uso que será feito delas depois que terminarem as competições. A meta do Comitê Olímpico Brasileiro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto é que o Brasil fique no topo dos classificados, pelo menos entre os 3 primeiros países no quadro geral de medalhas. Reportagem Carolina Rocha.
E um time de 25 atletas brasileiros de 15 diferentes modalidades participa dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Toronto com o patrocínio da Petrobras.
O objetivo da empresa é apoiar atletas com potencial para ganhar medalhas e representar bem o Brasil no Pan e nos Jogos Rio 2016.
O investimento feito nos últimos 16 anos é de quase R$20 milhões. Primeiro na formação e agora no apoio a atletas de ponta, como explica Diego Pila, gerente de patrocínios da Petrobras.
O principal objetivo é dar um apoio para atletas que vão buscar resultados tanto nos Jogos Pan-Americanos e principalmente nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Então, a gente chegou à conclusão de que o foco deveria mudar realmente da parte de preparação, que já foi feita, para a parte agora de competição e busca por resultados. Foi um passo que a gente deu nesse sentido, que a gente entendeu como natural na estratégia da Petrobras.
Voz do Brasil!
Autorizada a instalação de um terminal de uso privado na área do Porto de Paranaguá, no Paraná.
O novo empreendimento tem investimento de R$103 milhões e vai movimentar tubos de aço, estruturas e componentes de sistemas submarinos para óleo e gás.
Segundo a empresa que vai construir e administrar o terminal, o local vai gerar na fase de instalação mais de 300 empregos diretos.
E na fase de operação, a previsão é que sejam criados quase 700 empregos diretos, além de empregos indiretos.
8 estados vão receber unidades móveis de atendimento do Ministério do Trabalho.
Os veículos vão ampliar o serviço prestado pelas agências do trabalhador no Amapá, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Santa Catarina e São Paulo.
As unidades vão atender trabalhadores que vivem longe dos centros urbanos e que não têm acesso direto aos postos de atendimento.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mais médicos. Autorizada a abertura de 2.200 vagas em cursos de medicina no interior do país.
Na Itália, a presidenta Dilma Rousseff discute novas parcerias de investimentos no Brasil em ferrovias, rodovias, portos e aeroportos.
Lançado novo modelo de passaporte, mais seguro e que passa a ter validade de 10 anos.
Produção na indústria cresce em 9 dos 14 estados pesquisados no mês de maio.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite e um bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.